Mas eu acho que é interessante esse diagrama o Ian Mulyambutan que me apresentou esse diagrama aí, assim, né? Mas entendi um pouco como que ele ajuda um pouco a explicar, eu acho que essa a maneira como diferentes modelos econômicos, assim, pode falar ou discutir a questão do história do capitalismo, quer dizer, como um modelo que essa dimensão do privado, como que ela, a esfera da mercadoria vai expandindo e vai tentando, de alguma maneira, colocar essas outras camadas a serviço da apropriação privada. E aí a questão da economia, da produção social, bem, já falou, pô, tem essa camada que ela está, digamos, crescendo, mas ela está sob disputa. E esse crescimento, ele tem a ver com a. Ele envolve aquelas três dimensões, né? Envolve a dimensão regime de propriedade, então não é só propriedade pública, privada, tem propriedade social. Então a gente pode falar de não propriedade, né? Commons. Tem uma dimensão, então, de um modo de produção, de uma força política, de uma força de trabalho que ela não é salariada, ela se dá de uma maneira diferente. E o regime de autoridade que autoriza não é mais burocrático, legal, verticalizado. Ele se dá entre pares. Então, e aí? Se isso, não é? Será que isso vai levar a uma expansão dessa dimensão da economia social? Ou, ao contrário, isso está, de alguma maneira, funcionando, ajudando a alimentar a expansão dessa esfera da economia privada?
Agora.
Já, agora passei a palavra para você, já. Agora é com
Só
vocês.
um comentário, então, rapidinho. Essa possibilidade de a pessoa se motivasse a fazer coisas que não seriam imediatas pelo salário, acho que isso, alguns métodos, justamente porque tem a possibilidade de não haver a exploração de empresas de trabalho. Algumas coisas não. Ao menos essa questão. Né? Ah, tá aqui, né? Chegamos a um ponto que a gente não está ali. Acho que essa discussão que eu falo, acho que nessa terceira camada estão mais elistadas dessa possibilidade de uma outra forma de produção de outra forma de economia também.
Essa parte do Da Hoje, eu lembrei de um trecho que ele fala assim que.
Ficou só pensando naquelas músicas todas lá, né?
Não, é um texto que ele fala, eu não sei se eu consigo explicar, né? Que ele fala assim que Hollywood quer propor uma lei que as máquinas elas vêm com uma forma de direitos autorais nos filmes. Aí as pessoas teriam que pagar para isso, né? Não mais fazer download. Aí eu lembrei disso, né? Desse trecho do texto.
A gente está com vocês na palavra aí, pode puxar
Henrique, você trouxe o seu computador ali?
Estou usando aqui. Você quer? Você tem um pendrive?
Então, é que eu mandei, eu achei que você ia trazer, não sei se traz, eu mandei para o meu e-mail. Meu
Ah.
pendrive não estava valendo, né?
Não, a gente abre aqui. Você quer abrir aqui? O que é?
Não,
Uma
nada
apresentação?
demais,
É
só um
um
PowerPoint
vírus?
bobinho.
Então, a gente estava comentando à tarde como que, sei lá, a gente tem pouca no currículo, né, disciplina sobre economia, né? Tem, né?
Teve uma sobre sociologia do trabalho no ano passado, não era
É
bem
engraçado,
isso, passa um pouco.
eu sou formado em engenharia de produção, fiz pós-graduação em economia. E tanto na produção como na economia, você tem uma das ciências sociais, tanto sociologia e antropologia. E na USP, no começo da sociologia, até os professores lá existia a parte de economia, até porque Marx era um economista. E todo o trabalho dele é baseado numa teoria econômica. Mas hoje em dia as instituições não têm. E é muito duro, porque quando você cita de tipo, boa parte da sociologia, das discussões sociológicas, se deriva de influências econômicas. E a falta de não ter uma matéria econômica é muito ruim. Tanto que até o professor. pelo caso Roberto também, ele fez um grupo de estudos de economia, que até me chamou para participar e para dar algumas dicas e tal, mas eu falei, não dá, porque trabalho não consegui fazer, para tentar alguns alunos ter um pouco mais de noção, porque é muito bom.
Você pode ser quanto ano, né? Eu não lembro.
Ele me chamou para poder dar uma ajuda para ele, mas eu falei, não tem como isso, porque eu chego muito tarde e tal, porque é muito ruim isso. É uma defasagem muito grande para um curso de você ser cientista social, você tem que ter uma base de economia, mesmo que seja de 3 a 4 aulas.
É uma questão aí para a reforma do da discussão da atualização curricular, né?
Mais uma questão.
Da lista, né? Da lista no chão, né?
É, mas chega com uma lista para conseguir.
Professor, é só.
Ok.
Só a licenciatura já marca de algumas questões, né?
Queria sair.
Tá, eu saio. Aqui, ó. Só pra gente não ver seus e-mails.
Só tem e-mail seu? Olha lá pra você.
Você me chamou de spam, é isso?
Ah. Você é uma tecnologia.
Olha lá,
é sério? Só tem tecnologia de tecnologia.
A verdade é a seguinte, vocês não usam mais e-mail, né? Mas as pessoas usam cada vez menos, né? Eu acho. Não, migrou para Facebook, para... Não, você vai em escola, fala com jovens lá no ensino médio, e-mail. Que isso? Que é? Bom, gente, então agora já passo, vamos lá. E aí, né, acho que pode, como eu fiz meio uma introdução, também se você não acho que não precisa ficar seguindo tudo ponto a ponto, mas né, já vai abrindo já para a gente discutir. E aí, junto com a Angelina também, as.
Bom, então, o texto é A Riqueza das Redes, né, como você falou, e Banker e o Chai, o nome do autor. Bom, eu particularmente eu achei o texto assim, bem positivo, assim, ele é muito otimista com relação à construção da informação em grupos, né? Pessoas, vários indivíduos construindo informação, não, como o Henrique já disse, uma informação construída verticalmente, que vem de cima para baixo. E sim, um grupo de indivíduos, pode ser uma motivação individual ou uma motivação coletiva, cooperativa, ela constrói essa informação. E aí eu vou, não seguindo a ordem do texto, mas já pegando uma parte lá no meio, que o próprio autor, ele fala sobre 4 comentários metodológicos, ou seja, como ele construiu essa ideia da tese dele. Então, é isso assim, tudo segundo ele, né? Tanto é que está em graça. Que ele fala que ele atribui um papel muito relevante para a tecnologia. Como eu disse, é um texto bem assim, otimista com relação a tudo que envolve tecnologia. Tanto que ele faz em vários trechos, ele faz um paralelo da economia industrial do século passado com a economia hoje tendo a internet como ferramenta. Então, como antes a produção ela era toda verticalizada, hoje já é da informação, né? Da imprensa, da TV, do rádio, hoje ela já tem um outro tipo de informação se criando, né? E aumentando cada vez mais, cada dia mais, pela massa, não só de cima para baixo. Aí um segundo ponto, né, que ele coloca é que ele vem oferecendo, né, ele fala, uma explicação centrada em relações sociais, mas operando no domínio da economia ao invés da sociologia. Então o texto ele é bem mais assim, voltado para a economia. Ele não faz assim, muitas análises sociológicas, é mais assim, citando exemplos, tudo mais voltado para a economia mesmo. Pode passar. Aí um terceiro item que ele põe, né, desses 4 métodos, né, 4 comentários metodológicos, é que ele propõe, né, uma teoria é, política liberal, mas seguindo o caminho que geralmente tem sido resistido nessa literatura, considerando a estrutura econômica e os limites do mercado e as instituições que o suportam de uma perspectiva da liberdade, ao invés de aceitar que o mercado é o que ele é, e defendendo ou criticando ajustes através das leis do distributivo. Ou seja, as pessoas não aceitando só o que vem de cima para baixo, mas também elas criando, né, criando as suas próprias ideias. Aí tem o Henrique, inclusive, mandou um e-mail, né, para o pessoal ajudar, porque o texto estava meio estranho, né? É por isso que tem uns trechos assim que está super esquisito, né? Porque foi uma tradução. Não sei.
É, boa parte dos textos que a gente está lendo são traduções voluntárias, né? Pessoas que estão traduzindo e estão se deixando para a internet.
Eu ia comentar uma coisa.
E esse mesmo está super estranho, esse trecho.
É, então, eu tentei ler o texto, algumas partes em inglês e em português.
Eu
achei que tinha uma coisa muito engraçada, porque traduziram o que a gente traduziria como atores sociais, em outros textos está escrito como atores, no texto está como jogadores. É porque em inglês eles usam a palavra player. Então, sei lá, tem que dar umas arrumadas, mas tá meio. Dá pra entender, mas tá meio.
Aí eu comecei, entrei lá no. Chegou no meio assim, desistir, né?
Mas você chegou a trocar algumas coisas?
Ah, tem ainda.
Eu entrei na wiki lá do Becker e vi que não estava travado na edição. Mas aí a gente manda.
Então, por isso que vocês viram algumas partes estranhas aí, porque eu copiei lá, né? É estranho mesmo.
Aí, agora, tá. Só uma coisa, tá. Eu queria comentar um pouco o que é abordagem metodológica é esse que ele fala do. Ah, todo toma um ponto de partida liberal, né? Quando a gente pensa no liberal, a gente já cola no neoliberalismo, quer dizer que acho que no contexto americano a gente tem uma conotação muito específica, que ela é um tipo político do liberal. Então, algumas coisas que ele está falando, né? Inclusive de uma maneira crítica ao mercado, como que o mercado ele pode ser ameaça às instituições democráticas. Isso para a gente, assim, como um liberal, fala, nossa, mas como assim, né? É que é uma perspectiva liberal no sentido clássico mesmo dos americanos, né? Porque tem, inclusive, ele é liberal no sentido que ele aposta, né? Ele faz uma análise a partir de um chamado individualismo metodológico, né? O indivíduo ator, né? Ele é um elemento de análise importante. Então acho que tem essas ressalvas, né? A gente não lê só pensando na nossa chave brasileira.
Então, eu não sei se eu vou responder essa pergunta, né? Mas no começo ele fala que os indivíduos, deixa eu pegar aqui, que cria, né, uma participação, essa criação dessas práticas, né? Elas criam uma forma de liberdade individual e uma melhor participação democrática, como meio de fomentar uma cultura mais crítica e autoflexível, uma economia global cada vez mais dependente da informação. Quer dizer, é uma cria uma democracia, né? Não sei se eu estou respondendo. Porque mais pessoas elas têm acesso àquela informação e elas criam também aquela informação. Como, por exemplo, numa propaganda política. Da TV, que as pessoas sempre pegam aquilo que o. Como que chama a pessoa que faz o. Porque não é o político que faz. É o publicitário, né? As pessoas elas não pegam, não compram aquela ideia lá. Elas têm uma ideia que elas criam, né? Que é feita na rede, nessa massa, e não só da. Vindo, por exemplo, nesse caso, da do publicitário.
Que é um pouco da discussão que a gente fez sobre o regime, sobre a forma de reconhecimento, né, de sistema de autoridade. Ele deixa de ser alguma coisa que é só de cima para baixo, né, top-down, na forma de reconhecimento, de construção da linha de difusão, e ela passa a ser construída de uma maneira mais horizontal.
Acho que também na questão que, várias partes dos textos, fala da questão da economia capitalista cada vez mais ancorada nas redes distribuídas. Então, está cada vez mais gerando uma dependência maior e é por isso que estará aumentando, né, digamos, o intercâmbio entre as duas. Não sei se...
Um bom exemplo disso também é aquela relação, só assim, lembrando daquele outro texto aí, do documentário de Boa Copa pela Cópia, da música, que eles pegam de uma música, que é o cara no Brasil faz um remix da mesma música, o cara fora faz, cria outra música, mas é a partir do. Teoricamente, você tem uma música só, e com essa distribuição, você consegue fazer várias coisas.
Então, o Lucas preparou uma intervenção depois do Adorno das Ingredientes para falar sobre isso, no texto cliquezinho do trecho do Tecnobrega. E aí, fez um diagrama. Não, pega lá, vamos falar, porque é isso aí. Tem tudo a ver com a maneira como isso vai impactar na cadeia produtiva. Não, estamos sintonizados.
E tem uma outra parte aqui, né, que é na... que os indivíduos, né, eles... que eles não podem mais ser controlados pela mídia. Eles têm uma tendência a não ser mais controlados pela mídia. E eles não são mais corrompidos facilmente, assim como a mídia de massa. E também tudo não visa só o dinheiro. Tem várias coisas, várias ações que elas priorizam... Por exemplo, a distribuição do conhecimento, não só visando dinheiro. Ah, aqui eu fugi da minha, né? Aí o quarto, né, ele fala ele enfatiza muitas ações individuais em relações fora do sistema de mercado.
Então, o que é esse fora do sistema de mercado? O que ele está chamando, gente, desse fora do mercado?
Não, seria as hierarquias que seriam rígidas, né, do mercado, daquela... fugiu a palavra agora, gente, desculpa, peraí. Não é que estaria no bordo, mas obedeceria as estruturas conhecidas como convencionais do mercado, mas...
Acho que é mais simples, assim, um pouco naquele desenho que estava fazendo, da economia social, né? Quer dizer, tudo aquilo que está fora... Tudo aquilo que, digamos, uma atividade econômica não regulada por valor de troca, né, que não é monetarizada, que não é quantificada como um elemento comercial, então, assim, trabalho voluntário, gratuito, ou trocas que não são comercializadas, isso entra num modo de intermediação da relação social. Sempre existiu. Então, não tem nenhuma novidade nisso. O que ele conta como novidade é que, dada a maneira como a informação, cultura e conhecimento torna-se um elemento agregador de valor na economia capitalista contemporânea, tem uma participação maior, isso acontece ao mesmo tempo em que esses elementos passam a circular através das redes digitais de uma forma que é também não regulada por princípios de mercado. E isso tanto gera a possibilidade de uma nova exploração econômica, nova mercantilização, como gera também mais atividade não monetarizada. Aquele exemplo que eu estava falando no início da questão do Linux, né? Se contabilizar na quantidade de horas de trabalho, se fosse remunerar na feitura do Linux, 55 milhões de linhas de código, para mais do que uma empresa daria 1,9 bilhão de dólares. Quer dizer, um negócio que custaria 2 bilhões, quase 2 bilhões, foi feito com um trabalho não remunerado, gratuito, e colocado à disposição a custo zero. Então, é uma coisa assim, que destrói o valor. É
mesmo um elemento de antivalor. E compete com a Microsoft ainda.
E aí, acho que é interessante o grupo com enfoque individual, porque, claro, ele está partindo dessa perspectiva liberal, então a unidade de análise dele, da racionalidade, do ator, ela está mais focada no indivíduo. Acho que isso é uma marca dessa perspectiva liberal, né? Mas acho que ele faz sentido, numa certa medida, porque ele está percebendo também como que nessas redes o indivíduo, ele vira um indivíduo super, em inglês eles falam super empowered, né? Muito empoderado. Você passa a ter um indivíduo super poderoso, tanto do ponto de vista da intervenção econômica, tira faz uma inovação que de repente tem impacto econômico numa escala imprevista, como um sujeito por exemplo, o Assange, né, do Wikileaks, você percebeu populares e algumas pessoas, porque um grupo faz uma ação que, numa outra configuração desse ecossistema comunicativo, jamais aconteceria. Você não ia ter um Assange dirigindo a BBC. Porque o sistema de produção de autoridade não permitiria jamais que o centro, digamos, o centro de comando, né, o centro de emissão e de definição da produção do conteúdo, que ia fazer essa irradiação de massa, ele não permitiria uma dissonância da mesma forma como na rede você tem uma possibilidade de uma ruptura que ela pode ser individual.
Ah, então, eu peguei assim, alguns trechos, né, que eu achei importante do texto, que eu achei interessante assim, conversar aqui no seminário, só que assim, não tem uma ordem muito lógica, só o que eu achei importante, assim, então, coloquei para não esquecer também, né, é que ele faz assim, que informação, conhecimento e cultura são centrais para a liberdade e o desenvolvimento humano. Bem, essas mudanças, as mudanças tecnológicas, elas favoreceram um aumento de produção não proprietária e fora do sistema de mercado, que é o que a gente está conversando agora, tanto por indivíduos sozinhos como por esforços cooperativos numa vasta gama de colaborações solta ou fortemente entrelaçadas. Então, não só aquela economia, né, que ela tem aquela propriedade, mas uma produção, por exemplo, uma produção em massa. Não tem um dono, não tem um proprietário específico. É algo que todos compartilham entre si. Aí que juntas, né, essas tecnologias, elas sugerem a iminência de um novo ambiente de informação que os indivíduos são livres para ter uma participação mais ativa do que era possível na economia industrial de informação do século XX. Essa nova liberdade traz grandes promessas práticas, né? Como uma forma de liberdade individual, como uma plataforma para melhor participação democrática, como um meio de fomentar uma cultura mais crítica e autoflexível, e numa cultura global cada vez mais dependente da informação, um mecanismo para obter melhorias no desenvolvimento humano em todo lugar.
É, eu acho legal a gente pegar isso um pouco como promessas, né? Quer dizer, essas são...
É, tem uma parte que ele fala, não é compreendente o que ele fala, não prometo, algo assim, é só uma tese mesmo dele.
Eu queria, assim, que isso aqui que você está colocando aqui, né, pegar o exemplo, por exemplo, da... Cadê a nossa? Da disciplina, né? Então, aqui na Wikipedia. Gente, a gente está produzindo isso aqui, né? Naquela relação, né, entre economia privada, economia pública, economia social e semi-economia, né? Bom, uma parte do trabalho meu aqui, novamente, é mínimo, né? Porque eu sou remunerado pelo Estado. Então, tem uma parte aqui que é trabalho remunerado meu, mas tem uma parte que é um trabalho voluntário, trabalho gratuito. Eu, na verdade, eu não sou remunerado por isso, mas como eu tenho um contrato de dedicação exclusiva, de alguma maneira isso participa da minha remuneração. Vocês que eu estou alimentando e colocando os fichamentos, de alguma maneira vocês estão trabalhando, estão produzindo alguma coisa que vai fazer, que faz parte, digamos, desse repositório aí de conhecimento não monetarizado. Quer dizer, esse é um tipo de trabalho que nós nos engajamos aí coletivamente em uma relação extra-mercantil. Aí, esse conteúdo que está todo disponível aqui, e é interessante o seguinte, não tem propaganda, ó, em cima e embaixo. Isso não é óbvio, né? Mas, por exemplo, no site, a gente, né, no site, não sei lá, podia colocar um AdSense, alguma coisa assim, porque o fato da Wikipedia, né, optar por não ter propaganda, significa de uma maneira que ela não está criando uma economia do nosso tempo de atenção sobre isso. Quer dizer, a nossa atenção depositada nessa página não está sendo convertida em dinheiro.